Prezada amiga, conduzindo seu veículo, você vinha em respeito a todas as regras de trânsito em vigor na legislação pátria. Não havia condições de se locomover por impedimento no próprio trânsito. E alguém lhe dá uma buzinada por detrás de seu automóvel. Se você pensou que é por se tratar você de uma figura do gênero feminino, que não percebe acontecer o mesmo com seu cônjuge em sendo mulher heterossexual, seu marido, ou com os seus pares, amigos, pais, irmãos do sexo masculino, está certa. Existe o preconceito em relação à habilidade feminil no trânsito, e existe também a covardia dos homens que supõem que, por se tratar de uma mulher, não haverá consequências outras, como reações agressivas mais exacerbadas. Prezado amigo, se você chegou em casa, resolveu falar do seu coração e percebeu que pessoas mais velhas consideraram que você está com alguma problemática no campo da determinação, da disciplina e da coragem, apenas por ser homem, e lhe ser proibitivo no contexto cultural de nossa sociedade revelar sentimentos, de fato acertou. Acontece este fenômeno, lamentavelmente, no concerto das humanas sociedades, inclusive as ocidentais democráticas. Prezada irmã ou caro irmão homossexual, numa certa circunstância e ambiente em que as pessoas se declaravam muito abertamente não homofóbicas, você estava se manifestando livremente a respeito do assunto, e alguém afasta uma criança, um pré-adolescente do ambiente, apresentando escusas de baixa qualidade, mal dissimulando a sua preocupação em defender a sua prole daquele contágio destrutivo? Você está certo, está certa, porque a homofobia hoje encontra formas de se insular e se manifestar, dando ares de preocupação, de afeto, de amor, quando a própria psicologia diz que considerar-se normal a manifestação homossexual é o melhor meio de os fronteiriços não terem qualquer problema em manifestarem-se como héteros, homo ou bissexuais. Lamentavelmente, esse ainda é um mundo de provas e expiações, como se dizia em forma clássica por Allan Kardec. Podemos traduzir de outra forma, todos nós que não necessariamente somos ligados à doutrina dos espíritos, porque estamos longe de qualquer manifestação doutrinária. Estamos numa era de despojamento de todos os ismos, de todos os particularismos, de todos os sectarismos, de todas as manifestações de proselitismo, ou pelo menos assim todos deveríamos ser, respeitando todos os mestres e autores, principalmente o mestre dos mestres, nosso Senhor Jesus, nosso mestre comum. Vai encontrar no ambiente de trabalho a despreocupação com a sua responsabilidade. Se você for uma pessoa muito criteriosa, zelosa, com o cumprimento de seus deveres, vai ser considerada uma figura perigosa, que estará talvez por ser, como se diz no vernáculo, Caxias, no ditado popular, jocoso, ou como se diz também entre os estudantes, CDF, para o aluno que apenas procura estudar mais aplicadamente, como que a própria posição, apenas condição de ser responsável, fosse uma ofensa a todos, por contrastar com a negligência, a displicência, o descaso com as tarefas com que cada um está comprometido em torno. Estamos ainda num mundo de muitas dificuldades para se assumir, se assimilar o essencial, que todos estamos a serviço, todos precisamos ser úteis. Então, prezado amigo, cara amiga, ao perceber isso, seja enérgico, seja enérgica, sempre que possível na defesa dos postulados, princípios e causas que estejam sob sua direta tutela. Mas compreenda como naturais essas manifestações de provincianismo, de pensamento mesquinho, tacanho, e se posicione de forma tolerante, relevando como os pais que ignoram os achaques emocionais, os ataques morais que uma criança pequenina faça em um certo momento de destempero emocional, embora a necessidade da reprimenda e do disciplinamento para que essa criança não adentre a fase adolescente e adulta com o mesmo perfil. Mas, assim como costumamos, numa situação social, para simplificar mais a situação, não nos ofender com um ataque, por exemplo, por meio de palavreado de baixo calão vindo de uma criança de menos de 5 anos, não deveríamos nos afetar se de fato nos sentimos mais maduros, se de fato estamos mais informados ou atualizados. Mas não querem dizer de modo algum que as pessoas busquem posturas complacentes ou que fujam à energia quando ela se fizer necessária, ainda que fira as convenções sociais. Mas, dentro do possível, manter-se no seu centro, no seu eixo, na serenidade, para que possa, no padrão de serenidade, para que possa descobrir por que está vivendo uma situação e descobrir como o Espírito Eugênio nos pede falar desde os anos 90, o para quê, a finalidade. Não só a causa, sabemos que a heterogeneidade evolutiva, as pessoas portam padrões de entendimento diversos sobre os eventos e as situações da vida, isso é compreensível, é sabido. Mas sim, a finalidade, por que você foi, para que você foi levado, levada, conduzida, a determinada contingência em que você tem que interagir com pessoas que agem dessa ou daquela forma, que lhe ofendem o seu modo de ser. É momento, portanto, de você afastar-se daquelas que você sente ferirem o seu modo de ser. Manter a distância, sempre que, da mesma forma, notar que as pessoas querem submetê-la a um sistema de conduta que não é o seu. E, por fim, abusos, por exemplo, morais, etc. Tem todas as formas de abuso, de que o sexual é o menor de todos, talvez. E, por fim, procurar sempre sintonizar com a espiritualidade, com o amor e com a luz em todos os contextos, em todas as situações da vida. A adversidade e a dificuldade na Terra não é algo de se estranhar, é o normal. Consideremos tudo isso como um desafio, encaremos como processos de lapidação de nossa personalidade e de estímulo para que nos tornemos mais fortes emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Fiquemos mais lúcidos para descobrir um propósito em meio a cada crise e enxerguemos a luz no fim do túnel, como também se fala de forma vernacular, mas classicamente. Há grandes textos clássicos que aludem a essa expressão popular em diversos idiomas, a luz no fim do túnel. Não surgiu apenas com as experiências de quase-morte. Que enxerguemos, é responsabilidade de cada um de nós, divisemos por determinação própria, por esforço de inteligência, não só intelectual, mas sobre maneira espiritual, a luz da solução para todos os problemas que talvez já estejam resolvidos e apenas não queremos ou não presumimos que estejam solucionados pela viciação da reclamação, do medo, da dúvida. Não precisamos conviver com quem não compartilha nossos pontos de vista, não precisamos ouvir ou responder ao que não nos agrade, nós podemos simplesmente deixar que corram soltas as expressões do karma, que cada um receba as consequências de seus atos e não assumirmos a posição de justiceiros, justiceiras, quando a vida já é suficientemente implacável com quem se faz exageradamente duro, draconiano com seus irmãos e humanidade. Procuremos viver a amorosidade, a indulgência, até mesmo em alguns sentidos a tolerância adicional com aqueles que estão se esforçando por se melhorar, mas nunca, nunca exijamos que a vida não apresente dificuldades. As facilidades nada têm a ver com a roda da felicidade. A facilidade é um caminho de corromper terrenos baldios, assim como da mesma sorte águas paradas, corpos relaxados, inteligências ou cérebros preguiçosos, espíritos que sejam ociosos. Busquemos a labuta construtiva, não por masoquismo, fixação e dificuldades, mas por compreender de forma realista que a vida é feita de contrastes, de conflitos, de atritos, e que tudo isso pode ser muito bem visto e principalmente bem utilizado a nosso benefício, a benefício daqueles que estejam dentro do nosso raio direto e indireto de influência pessoal. Muita paz a todos. Boa aplicação dessas propostas.